Adamantinelli, adamantinense, atualmente professor de comunicação e linguística da Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação, na ECA. Ele nos dá a alegria de sua presença nesse domingo de Páscoa aqui, partilhar e compartilhar conosco as questões que nos afetam de certa forma. Boa tarde, Adilson.
Boa tarde, Rubens. Estou bastante contente de estar aqui participando desse programa, porque, sendo filho de Adamantina, é sempre uma satisfação retornar e poder dialogar, né, em algum nível com você e com a cidade.
A alegria é toda nossa, viu, Adilson? Gostaríamos de dizer também que o professor Adilson é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Adilson, você era jovem em 64, da adolescência para já uma fase mais adulta, né, de jovem. Essa é uma fase um tanto difícil de ser distinguida, mais ou menos assim, né? Você deveria ter seus 14, 15 anos. Veja bem, quando estourou no Brasil o movimento chamado Revolucionário de 64, você gostaria de comentar algo sobre o assunto?
Bom, o movimento de 64 realmente me apanhou na passagem da adolescência, né? De modo que eu acompanhei de perto, eu sempre fui uma pessoa extremamente interessada desde muito cedo nessas questões nacionais, nessas questões políticas, né? E acompanhei com as dificuldades do tempo, né? Em 1964, a Adamantina, por exemplo, só era servida como os meios de comunicação que aqui chegavam, era o rádio e o jornal, não havia televisão. E a gente sempre lia os jornais com um dia de atraso, praticamente, né? Porque vinha pela estrada de ferro e era demorado. Mas eu, como todo jovem interessado, estudante aqui no colégio estadual, acompanhei de perto aqueles momentos, né? Com o passar do tempo, três anos depois eu fui embora para São Paulo para estudar e comecei, enfim, a conviver mais diretamente com essas questões que iam decorrendo desse chamado movimento de 64 e, enfim, acabei, a partir de um certo momento, me envolvendo com relação a esse movimento, né, em níveis problemáticos, eu diria, né. Então, eu acho que a primeira questão que você coloca, uma questão assim quase autobiográfica, né, de alguém que viu esse movimento nascer, que acompanhou o seu processo e o seu fim, né, e que 30 anos depois pode dar algum tipo, fazer algum tipo de balanço, né, o que representou isso particularmente para a minha geração, quer dizer, uma geração que tem hoje em torno de 44, 45 anos de idade. Como é que alguém, né, dessa geração viu e conviveu com o início, o desenvolvimento e o fim desse movimento, né?
Bom, Adilson, antes de você entrar nessas questões, eu gostaria de fazer uma pequena observação, e aí você, se você achar oportuno, é interessante também um comentário a respeito do assunto. A imprensa, os documentos, os escritos, os artigos, os livros, sempre dão um enfoque determinista, ou seja, de que o movimento de 64 era quase ou absolutamente inevitável, ou necessariamente em termos de processo histórico. Você sente isso?
Bom, você sabe, Rubens, você é historiador, tem até maior competência do que eu para olhar essa questão dentro de uma angulação propriamente histórica, né? Mas nós sabemos que os motivadores do movimento 64 e o seu desdobramento e o seu fim ainda é alguma coisa em processo de análise, não é? Claro, existem aqueles motivos que são mais ou menos consensuais, não é, que teriam levado ao desencadear desse movimento, né? O que se colocava, quer dizer, do ponto de vista da propaganda do movimento de 64, propriamente, é que o país vivia às vésperas de uma assim chamada república sindicalista, né? E que isto fatalmente iria comprometer a democracia no país. Então, dentro dessa ótica, repito e insisto, dentro dessa ótica de propaganda do próprio movimento 64, o que se fez foi um movimento de preservação da democracia e um movimento que cujo objetivo seria, vamos dizer, o de obstar o avanço das forças de esquerda no país, né? Bom, isso com o passar do tempo, quer dizer, foi se revelando complicada essa leitura, porque, na verdade, o que nós assistimos foi, quer dizer, do ponto de vista internacional, havia uma situação bastante clara, marcada pela chamada Guerra Fria, quer dizer, o mundo estava dividido em dois grandes blocos, né, chamado Bloco Soviético e o Bloco Ocidental, né, assim, capitaneado pelos Estados Unidos, e esse mundo estava irremediavelmente dividido desta forma, quer dizer, a questão local deixava de ser uma questão local para ser uma questão, digamos, de estratégia internacional. Então, o Brasil era o Brasil, mas ele era parte de uma conjuntura internacional, digamos, de vinculação com os Estados Unidos e com o chamado Bloco Ocidental, né, que travava, desse ponto de vista, uma luta internacional entre os dois grandes blocos formados naquele então. De modo que há, de um lado, digamos, essa questão propriamente de preservação das expectativas econômicas e dos blocos, né? Quer dizer, isso de uma face. Da outra face, há um problema que eu acho que é mais complicado, que diz respeito ao próprio desenvolvimento, digamos, das forças produtivas no país e o próprio modelo de desenvolvimento econômico que o Brasil vinha vivendo e que viveu até 64, talvez um pouco adiante, não é? Quer dizer, havia uma economia basicamente agrária, não é? Há um modelo econômico que se coloca, que é um modelo de industrialização rápida naquele momento, quer dizer, fim da década de 60, início da década de 70, quer dizer, um momento da chamada substituição das importações e tudo isso. Quer dizer, há uma contingência, portanto, econômica, não só nacional, mas internacional, que, na verdade, força também, vamos dizer, a reorganização econômica do país, né? Digamos, esses elementos propriamente políticos e ideológicos, eles funcionaram, quer dizer, como uma espécie de bandeira justificadora do ponto de vista da propaganda do próprio movimento de 64. Né? Ninguém, evidentemente, isso com falando hoje com distanciamento e com bastante tranquilidade, né, ninguém pode dizer exatamente que o movimento de 64, que nos seus desdobramentos, tenha sido um exemplo de democracia. Né? Ninguém em sã consciência pode afirmar isso. É verdade que alguns, digamos, teóricos do regime de 64 passaram a usar expressões, quer dizer, construir uma retórica para circundar, digamos, a questão provavelmente da ditadura que aí se fez, né? Se usava a expressão regime autoritário, se usou, enfim, uma série de designativos, mas, de todo modo, não se pode dizer que o que se construiu ali foi exatamente um modelo pleno de democracia. Né?
Aliás, os movimentos militares, as chamadas ditaduras na América Latina, sempre surgiram em razão, naquele momento histórico, em razão dessa defesa da democracia mesmo, que você muito bem coloca. Quer dizer, como discurso, como bandeira, era a democracia, quer dizer, como defensores, guardiães da democracia. Quando, na verdade, você muito bem coloca, ninguém, né, tem hoje, de sã consciência, a coragem de defender essa postura. Uhum. Mas na sua origem, no seu nascedouro, foi essa a justificativa mais interessante, quer dizer, ideologicamente interessante, para poder concretude ao próprio movimento.
Eu acho que existe exatamente isso, né, Rubens? Há uma justificativa ideológica, quer dizer, uma espécie de bandeira, uma espécie de grande slogan, né, no sentido quase que publicitário da expressão, que é exatamente a defesa da democracia. E nenhum desses regimes que se fizeram na América Latina, eu acho que a gente poderia generalizar, né, o chamado no Cone Sul, né, da Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, subindo até para a América Central, não se tratou, claro, de aplicação rigorosa dos princípios democráticos. Pelo contrário, quer dizer, o que nós assistimos, em maior ou menor grau, em todo o continente, foi o crescimento de uma onda repressiva, muito violenta, que, enfim, calou o sistema de comunicação, que, enfim, induziu a educação para um determinado rumo. Enfim, foi alguma coisa que, na verdade, não tinha nada propriamente. Quer dizer, essa bandeira, essa palavra de ordem, ela escondia isso em todo o continente, escondia, na verdade, uma reorganização das forças no continente, das forças, sobretudo, de mercado, das forças econômicas, não é? Quer dizer, a inserção desses países no contexto internacional, quer dizer, uma nova inserção. Portanto, há uma discussão de fundo, que eu repito aqui para retomar uma fala do começo, que ela está sendo, na verdade, toda rediscutida hoje.
Quer dizer,
há um momento em que esses temas, quer dizer, toda essa questão dos regimes autoritários que se fizeram na América Latina a partir de 64, 65, quer dizer, toda a década de 60 e 70, os próprios motivadores últimos são hoje, na verdade, objeto de reflexão, de discussão muito intensa. Por exemplo, só para dar um exemplo dessa questão, se fala muito hoje, quer dizer, há uma bandeira do neoliberalismo, que é a bandeira da desestatização. Né? Todo mundo hoje diz que o Estado precisa sair da economia, que determinados setores econômicos não podem ficar na mão do Estado, porque significa um atraso para o país. No nosso caso, e para o resto da América Latina, esse discurso também se faz com grande intensidade. Veja o caso da Argentina, que é hoje uma espécie de paradigma para o Brasil, no que diz respeito até aos planos econômicos que aqui surgiram, e particularmente esse último. Quer dizer, então, essa palavra de ordem da desestatização, por exemplo, é uma palavra de ordem muito forte hoje. Ora, veja, quando houve o momento de maior concentração de poder na mão do Estado,
Foi
exatamente durante os tais regimes de força, os regimes autoritários que se instalaram na América Latina. Quer dizer, aí o Estado se tornou grande. Quem fez o Estado ficar grande não foi os regimes civis que existiam no continente até então. Quer dizer, quem foi o Estado inchar, ficar enorme, foram exatamente os movimentos autoritários. Então, é preciso esse ponto, por exemplo, é um dos aspectos, né, que a gente tem que reconsiderar, passados 30 anos, né, por exemplo, é preciso colocar os pingos nos is nessa questão.
Sem dúvida disso, só para poder aqui, em termos numéricos, né, quando o golpe ocorreu, em 64, a dívida externa brasileira era em torno de 3 bilhões 800 milhões de dólares. Quando Figueiredo deixou o país, ela estava em torno de 120 bilhões de dólares. Né? Então você aí percebe, né, claramente o endividamento nesse processo de governo militar. Né?
Veja o seguinte, aí existem algumas coisas que eu acho que a gente tem que colocar. De fato, dentro desse projeto amplo desses regimes autoritários, tirando essa questão ideológica que nós já enunciamos aqui e que, na verdade, é uma questão secundária, havia esse objetivo, digamos, de modernização geral da economia. Isso era uma questão que se colocou. Mas, por exemplo, o regime de 64, seja lá por que razão for, era basicamente também ideológica, de de poder, de manutenção de consciência de poder, mas instalou, quer dizer, um sistema de radiocomunicação, um sistema de comunicação enorme no país, a partir dos anos 70. Né? Certos setores da economia realmente foram dinamizados. Veja, o Brasil viveu pelo menos 170 e 72, a época do assim chamado milagre econômico, que é também um termo absolutamente impróprio, mas enfim, foi usado, né? Viveu um crescimento econômico real. Quer dizer, então, é claro que houve um custo social para isso tudo, quer dizer, esse crescimento real ele veio graças a uma repressão enorme, ele veio graças ao fato de que os sindicatos foram calados, quer dizer, todo objetivo, vamos dizer, de resgatamento da cidadania foi soterrado, enfim, ou a repressão foi extremamente violenta. Mas foi um tipo, quer dizer, de desenvolvimento econômico que aconteceu, e aconteceu, naquele momento, muito à luz exatamente da ação e da interferência direta do Estado. Quer dizer, o Estado ficou grande exatamente nessas circunstâncias.
Certo, Adilson, isso que você colocou é muito interessante. Nós observamos que nos artigos aí que estão fazendo considerações a respeito desse movimento 64, sempre coloca que esse resultado positivo, chamado modernização, tá, com toda essa, veja bem, com todas essas observações, com resistência e tal, mas admite. Todos eles admitem essa questão da modernização. A pergunta que a gente faz é o seguinte: mas o país não poderia ser modernizado, as forças produtivas ter alcançado um nível de desenvolvimento muito maior, sem ter passado por uma ruptura constitucional, ou seja, tido a própria continuidade, as questões conciliatórias dentro da própria sociedade civil, através da prática da cidadania, do exercício da democracia, nós não teríamos chegado onde chegamos, ou talvez até avançado mais, quem sabe?
Bom,
porque
aí
volta aquela questão primeira que eu coloquei. Quer dizer, o movimento, ele era necessário, ou seja, historicamente irreversível.
Não, aí o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, toda ruptura da ordem constitucional, qualquer ruptura da ordem constitucional, ela é perversa. Quer dizer, eu cada vez mais acredito que a Constituição existe, quer dizer, a Constituição é produto, tem que ser a Constituição democrática, claro, tá certo? Não é uma Constituição inventada por atos institucionais, mas uma Constituição democrática, ela é de alguma maneira, a expressão da consciência média do país, digamos assim, tá certo? Quer dizer, e essa Constituição existe e ela tem que ser respeitada e as regras determinadas por essa Constituição devem ser seguidas. Então, a princípio, eu abomino essas formas de ruptura violenta da ordem constitucional, porque isto, quer dizer, a ruptura violenta da ordem constitucional é a ruptura e a violência contra a consciência civil, contra a consciência cidadã.
É um estado de selvageria.
É, você perde os parâmetros e vale
a barbárie.
Tudo. A barbárie. Você instaura uma espécie de barbárie legal, se podemos usar esse paradoxo. Né? Bom, então, agora, eu acho que as coisas teriam que seguir a sua ordem natural, um regime democrático, com a sociedade modernizando e atualizando a sua Constituição, segundo exatamente esses saltos qualitativos, né? E esses saltos conectados com as novas realidades econômicas, sociais, políticas desses países. Agora, veja, aí há um outro problema, porque a ruptura da ordem constitucional, quer dizer, a instauração de regimes de violência e de exceção, conquanto eles, de um lado, possam promover esse processo de modernização, tá certo? Do outro, como é extremamente concentrador, e o Estado era concentrador, e o Estado estava em todos os lugares, quer dizer, a própria distribuição social dessa riqueza se compromete, porque os canais de protesto, os canais de busca e de luta pela ampliação, quer dizer, pela equidade na divisão social e dos lucros desse crescimento, não acontece, né? Então, o que ocorre? Ocorre que nós estamos num país, quer dizer, no fim do século, há 6 anos do século, do final do nosso século, um país que é extremamente concentrado do ponto de vista econômico, né? É incrível nós pegarmos, constatarmos que o ano passado o país ficou 6% mais rico. Ora, O país ter ficado 6% mais rico significa o seguinte: não foi o país que ficou 6% mais rico. Quer dizer, alguns setores dentro da estrutura econômica do país ficaram 6% mais ricos. Tá certo? Então nós vivemos o paradoxo de um país numa situação que tem que se fazer uma campanha cívica como a que o Betinho está fazendo presentemente para erradicar a fome absoluta de 32 milhões de pessoas que vivem numa situação de miséria absoluta. Quer dizer, é uma fome, vamos dizer, indiana, é um atraso impressionante, quer dizer, é uma situação incontornável. Então, falar em crescimento econômico, falar em riqueza, falar em desenvolvimento, deve significar uma pergunta subsequente, quer dizer, como é que a riqueza que se forma, que se faz, se acumula, como é que ela se torna socialmente útil? Quer dizer, como ela é redistribuída socialmente? Porque se de repente você tem um país que cresceu brutalmente, mas ele continuou ou ficou mais pobre, então você precisa questionar o próprio conceito de crescimento, quer dizer, o próprio conceito de desenvolvimento, né?
Inclusive a questão mais grave aí você colocou, né? Na medida em que o Estado, para poder viabilizar um projeto desenvolvimentista, ele usou uma estratégia centralizadora, até mesmo a questão da reforma tributária que foi feita, esvaziou o poder dos municípios, uhum, dos estados, isso concentrando, né, tudo na mão da União. Uhum. E aí, o que você tem? Aquele velho lema, né, que foi colocado pelo Delfim Neto: deixemos o bolo crescer, depois dividamos esse bolo. Ora, acontece que o bolo cresceu e a divisão não ocorreu. Isso já estava esperado na própria estrutura de crescimento desse bolo, né? Já fazia parte da essência de crescimento desse bolo, o seu poder de concentração na mão de poucos, e o que nós temos aí é uma grande massa aleijada, essa grande massa praticamente discriminada, né, vivendo, como você muito bem colocou, 32 milhões vivendo extrema miséria, né? Adamantino em debate conosco, o professor Adilson Citelli, adamantinense, filho de Adamantina, professor da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicação e Artes, professor de Comunicação e Linguística, mestre e doutor, também pela Universidade de São Paulo. Adilson, comente conosco 68. Você viveu 68 mais intensamente, nós sabemos disso.
Bom, eu tive o privilégio de ter pertencido a uma geração que não teve medo de ousar, né? Claro que a ousadia, ela às vezes, você tem que pagar um preço pela ousadia, né? Claro que isso às vezes traz determinados sabores, mas eu acho, passados tantos anos depois, quase 30 anos, né, dos eventos de 68, né? Eu me sinto extremamente confortável e posso dizer que eu tive o privilégio de viver numa situação em que o mundo quis mudar fundamentalmente. Então não era uma questão brasileira apenas. Quer dizer, no Brasil nós vivíamos uma situação específica, não é? Também decorrente do golpe de 64, mas havia uma ansiedade, um desejo de mudança no mundo todo. Não nos esqueçamos que mesmo no bloco dos chamados países socialistas, não é? Isso por volta de 68, começa a se materializar a ideia do tipo de construção autoritária que se punha nos países também do leste europeu. Por exemplo, nós, a minha geração, questionava violentamente os modelos que a União Soviética e que países do leste adotavam. Nós já chamávamos aquilo de ditadura do Estado. Quer dizer, aquilo era uma ditadura do Estado, não era, pelo menos, o socialismo que se dizia ser, né? Então, havia uma ansiedade de mudança no mundo todo, né? Na Europa, na França, na Inglaterra. Então, esse clima de mudança, isso contaminou não só a política vivida pelos jovens naquele momento, mas a cultura, a cidadania, a educação, a arte. Vejam, só para dar um exemplo, para a coisa ficar um pouco mais simples e mais direta, vejam no caso do Brasil, os grandes nomes da música popular brasileira que estão aí hoje fazendo sucesso, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda. Essa gente toda, essa gente nasceu artisticamente em 68, né? Nasceu artisticamente em 68. Os grandes movimentos, o tropicalismo, né? A Jovem Guarda, com todas as diferenças existentes entre eles, esses movimentos, esses grandes artistas, eles foram produto de 68. Né? Quer dizer, eles não foram produto, desculpe, mas eles viveram intensamente aquele clima.
Sim.
O cinema brasileiro,
os festivais, né?
Os festivais de música, o cinema brasileiro, que é uma coisa que já nem existe mais, cinema no Brasil praticamente não existe mais, né? Não existe mais nem fisicamente,
O Collor fez o funeral.
Fez o último funeral. Mas, enfim, as obras que se fizeram em 68, na horta do cinema, o teatro, né? Vários desses artistas e dessas pessoas que patrocinaram esses movimentos, no caso do teatro, por exemplo, estão aí de volta, né? Quase, repito, 28 anos depois, né? O José Celso Martinez Correia, o Teatro Oficina, enfim, foi um movimento de grande efervescência cultural, política, e que, de alguma maneira, nos contaminou a todos, né? A menos que a pessoa fosse um absoluto insensível, né? Um absoluto alienado no sentido que usávamos naquele tempo, né? Não se contaminaria com aquele clima que se construiu em torno de 68. Quer dizer, 68 virou uma espécie de ano mítico, né? Uma referência mítica. Exatamente por isso, quer dizer, foi um vasto movimento que queria mudar os comportamentos, queria mudar as estruturas sociais, as estruturas políticas, né, que apanhou os jovens, não, jovens aí não no sentido etário do termo, apanhou muita gente, né, no mundo todo, né, que foi um movimento que questionou fundamente as estruturas sociais nas diversas regiões por onde esse movimento se manifestou, né, mas que havia uma ânsia de mudança, uma ânsia de participação social, uma ânsia de cidadania, né, de viver o conceito de justiça na sua plenitude, né, de viver um conceito de liberdade na sua plenitude. Quer dizer, bandeiras que foram empunhadas, né, às vezes até com um sacrifício pessoal muito grande, né, as pessoas até morreram, foram violentadas e presas por essas bandeiras, mas coisas que só tinham, do ponto de vista enquanto bandeiras, que eram bandeiras extremamente dignificadoras, não das pessoas que estavam envolvidas nesses movimentos, mas do próprio homem, do próprio ser humano, né, como sujeito, quer dizer, como ser integral, né, que deve ter a sua vida, o seu trabalho, deve ter a sua participação nas questões públicas, nas questões da comunidade, nas questões societárias, enfim, isso tudo foi a grande marca que deve ter restado, pelo menos a mim restou, a essa geração que viveu 68 intensamente, que tem hoje, repito, em torno dos seus 45, 46 anos de idade, e que eu acho que foram marcas que vamos acompanhar, não é? Fundamente.
Ah, 68 guarda alguma lembrança negativa para você?
Bom, claro, essas lembranças negativas, elas ficaram, né? Porque tive muitos amigos e pessoas que eu conheci, né, que um belo dia saíram para passear, ir ao parque, e eu não os vi mais. Já se passam quase 30 anos, quer dizer, foram, obviamente, muitos foram presos, né? A tortura se generalizou, e a morte, inclusive, né? Calcula-se, há uns dados assim, ainda em levantamento, que mais ou menos entre 69 e 74, 75, tem um passado pelas prisões políticas no país, é importante acentuar, mais de 10 mil pessoas, não é? Dos quais boa parte conheceu a grura da tortura, da violência física contra si e a morte. O que é um paradoxo, é uma coisa horrível, olhando esse problema de hoje, porque muitos desses, dessas pessoas que foram vítimas de tortura e violência e morte eram jovens, não é? Que muitos tinham pouca participação, inclusive política, no sentido partidário do termo, né? E, de modo que é um balanço extremamente negativo, é um balanço muito doloroso. E repito, quer dizer, se essas coisas aconteceram aqui com pessoas que nós todos conhecemos, né, isso também aconteceu em outras partes do mundo. Há uma certa ideia, por exemplo, que nós temos, né, que os Estados Unidos são um país em que vive a mais completa harmonia, e não devemos esquecer que por volta de 68 vários jovens morreram, por exemplo, na Universidade da Califórnia, né, e em outras universidades americanas, porque protestavam contra a guerra do Vietnã, né, que foi um outro paradigma importante dessa geração. Quer dizer, a luta contra a guerra do Vietnã, a luta contra a barbárie que se praticava ali naquela parte da Ásia, de modo que esses aspectos, digamos, negativos, eles estão presentes, eu procuro até minimizá-los, né, porque a dor é muito grande quando se trata desses temas. Né?
Adilson, nós vamos agora entrar num aspecto aqui bem local. Sabemos que você é filho de Adamantina, saiu daqui para fazer a sua carreira, se preparar, foi para São Paulo, prestou vestibular, passou, em 67 foi, né? E de lá para cá você tem muitas idas e vindas, e como bom observador que você é, deve ter sentido o quadro local em cada ida ou cada vinda, ou ao longo de idas e vindas, se o aspecto social, o aspecto cultural, o aspecto econômico está melhorando ou estagnando, até mesmo piorando. Como você vê a Adamantina nesse quadro?
Bom, Rubens, eu, de fato, pelo menos uma ou duas vezes por ano eu venho para Adamantina, não é isso? Eu fui para São Paulo em 1967, então veja que já se vão muitos anos, né? E é claro que eu volto porque não só tenho parentes aqui, como eu gosto da cidade, a cidade em que eu nasci, onde me criei. Eu tenho muito essa questão das raízes, isso. Eu sou ainda uma pessoa um pouco antiquada nesse sentido. Eu ainda tenho esse problema de ter necessidade de voltar para os lugares dos quais eu gosto, né? Bom, e aqui é um caso específico. A Adamantina realmente mudou muito, né, nesses anos todos. Eu, por exemplo, fico sempre assim muito desagradado e muito chateado cada vez que eu passo ali de frente ao Cine Santo Antônio e vejo aquele cinema assim naquele estado mórbido, né? Aquela coisa estranha. Porque esse cinema, por exemplo, eu vi esse cinema sendo feito, eu frequentei esse cinema, ele era um motivo de orgulho para todos nós, adamantinenses, que na verdade tínhamos inclusive dois cinemas, né? O Cine Adamantina, onde hoje funciona, acho que a agência da Caixa Econômica Estadual ou Federal, e o Cine Santo Antônio, que está lá, uma espécie de abusão, é uma coisa que agride o olhar das pessoas, né? Então, veja, eu estou pegando essa referência do cinema para mostrar uma espécie de detalhe do todo, tá certo? De uma cidade que parece, a impressão que eu tenho é que ela tinha uma vida, nesse sentido até cultural, muito mais forte, muito mais intensa, não é? Então a cidade, nesse aspecto, eu acho que ela evoluiu. Quer dizer, uma cidade com quanto tem? 40 mil habitantes, mais ou menos, hoje?
É, torno de 35 mil habitantes.
Né? 35 mil habitantes. É incrível que os jovens não... Eu converso às vezes com alguns moços que vão lá na minha casa e tal, eles nunca viram uma sessão de cinema. A educação visual nesse sentido é pelo videocassete. Né? A gente nunca entrou num cinema para ver um filme.
Ô, Tilson, veja bem, essa questão, essa colocação sua, essa posição sua é interessante. Nós vivemos numa cidade que tem duas instituições educacionais de nível superior, a Pafia e a FEL, uma de filosofia e outra de enfermagem. Ora, numa cidade de 35 mil habitantes, tendo duas instituições, aliás, a Pafia comporta vários cursos, inclusive, né? História, letras, geografia, estudos sociais. Veja bem, como se explica isso?
O Rubens, há um problema que eu acho assim curioso, né? Você sabe que nas pequenas cidades americanas, nas pequenas cidades dos Estados Unidos, que tem, quando tem faculdades ou institutos superiores, essas faculdades, institutos superiores, se transformam numa espécie de ponto de irradiação cultural da comunidade.
O ponto de referência.
O ponto de referência se torna uma coisa importante. Então, às vezes, uma cidadezinha que tem, enfim, sei lá, 5, 6 mil, 10 mil habitantes, tem uma faculdade, não é? A faculdade se torna a cidade. Por na Inglaterra, você vê o caso de Oxford, né? Todo mundo fala na Universidade de Oxford, que é uma espécie de... A Universidade de Oxford é uma espécie de, enfim, um grande templo da universidade. A cidadezinha de Oxford não é nada. Ela está longe de Londres, é um lugarejo pequeno, mas a vida da cidade se constrói em torno da universidade. Claro que é uma universidade centenária, uma das universidades mais velhas do mundo, tudo isso, mas o que eu quero colocar, e sem querer fazer qualquer comparação, que não é o caso aqui, mas colocar um fenômeno. Quer dizer, de repente essas instituições, né, elas se tornam animadoras culturais daquelas lugares, daquelas cidades, e as cidades se constroem muito em torno disso. Eu estava vendo agora aqui, inclusive em Adamantina, eu estava ouvindo uma das estações de rádio daqui, e alguém disse, um comentarista, falava que a cidade de Marília, parece que 30% em torno disso, da economia de Marília, hoje ela gira em torno das suas instituições escolares. Eu imagino que isso provoque impactos culturais sobre a cidade, uma coisa muito significativa. Então eu fico sempre pensando o seguinte, quer dizer, que essas faculdades das cidades do interior, elas deveriam executar uma tarefa forte nesse sentido, quer dizer, já que é difícil que outros setores tomem para si, chamem para si essa tarefa de promover o diálogo cultural com a cidade, muitas vezes essas faculdades deveriam, poderiam, teriam condições, né, de fazer esse tipo de coisa. Não é? Eu não sei, quer dizer, não vivo aqui, não conheço a extensão dessa relação. O que eu sinto nesse sentido é que o que eu imagino que poderia ser é exatamente isso, quer dizer, essas instituições de ensino superior, elas, de alguma maneira, deveriam promover, provocar um tipo de estranhamento, né, no contexto da cidade e executar algumas ações que pudessem agilizar, né, esta coisa. Né?
Seu centro catalisador das questões culturais, das questões educacionais. Rádio Brasil de Adamantina, programa Adamantina em Debate, conosco o professor Adilson Citelli. Adilson, dentro dessa perspectiva, ou seja, da abordagem local, questão adamantinense, é muito comum a gente ouvir, e é uma referência que já faz aí em torno de 6 anos, né? O Estadão trouxe uma nota dizendo que o corredor da fome, né? Se referindo à Alta Paulista, né? Principalmente a Nova Alta Paulista, tomando algumas cidades aqui como exemplo do quadro de miserabilidade, né? De declínio total, de decadência total. Bom, eu gostaria que você comentasse esse termo.
Bom, Rubens, eu não sei, eu acho esse termo para a nossa região aqui é um pouco forte, né? Eu acho que é uma figura de retórica, uma hipérbole, para sermos mais exatos, né? Corredor da fome, enfim, chamar, se nós chamamos isso aqui de corredor da fome, imagina o que é que nós vamos chamar para ficarmos no estado de São Paulo, não vou sair do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, por exemplo, o que é que seria aquilo ali, né? Quer dizer, acho que é um certo
exagero,
mas esse exagero, eu acho que ele vem no bojo do seguinte, é que essa região, esse oeste do estado, ele teve um boom econômico, né? Ele viveu uma situação econômica muito forte entre os anos 40 e 50, não é? 60, não é? Quer dizer, uma situação econômica muito boa, muito forte, com a agricultura em estado pujante, não é? Portanto, alimentando essas relações cidade-campo com grande pujança, né? Boa parte da população ainda era uma população rural, né? Então a cidade recebia os afluxos, inclusive era uma coisa física, né? A gente assistia aqui nos finais de semana, particularmente aos sábados, né? A cidade enchia de gente, que é os mercados e tal. Então havia uma efervescência muito grande. Então eu imagino, só para continuar um pouco nessa linha, que a expressão corredor da fome é uma expressão exagerada, ela não faz muito sentido, mas ela reflete um estado de retroação econômica dessa região. Agora, o que restaria perguntar é o seguinte, onde é que está o motivo dessa retroação? Por que essas regiões ficaram mais pobres? Não é? Eu acho que nós devemos aí retomar a questão exatamente do modelo concentrador, que o país possui. Um modelo concentrador do ponto de vista político, um modelo concentrador do ponto de vista econômico, não é? É um modelo concentrador do ponto de vista das opções econômicas que são feitas a cada período, não é? Se é um período, por exemplo, de estímulo à industrialização e à exportação de produtos industriais, então isto o preço disso é, por exemplo, o desaquecimento de setores da economia rural. Então, eu acho que antes de nós ficarmos estranhando essa expressão, eu acho que é preciso indagar sobre a natureza dela. E, de fato, o modelo concentrador, a que você fez menção também num certo momento, é que tirou fortemente, por exemplo, o poder dos municípios, não é? Que fez com que os municípios tivessem as suas rendas extremamente exauridas, né, por processos de concentração. Veja, então, há um modelo no país, que isso é uma coisa, complicada e que valeria a pena nós pensarmos sobre. Há um modelo econômico, há um modelo social, há um modelo político, há um modelo cultural no país extremamente concentrador. Isto faz com que toda a periferia do sistema pague um preço altíssimo. Por exemplo, do ponto de vista econômico, a periferia que paga um preço altíssimo são os 32 milhões de famintos, que vivem abaixo da linha da miséria. Quer dizer, quem vive nas bordas desse sistema concentrador são os assalariados, que ganham hoje algo em torno de 60 dólares, que é um número, e pasmem, porque a gente fala esse número e às vezes as pessoas ficam fazendo, quer dizer, é um número menor do que o Paraguai. Quer dizer, nós tomamos, quando queremos dizer de alguma coisa que não funciona, quando queremos execrar, glosar ou fazer blague com algum país do continente, falamos do Paraguai. Mas o Paraguai paga salários mínimos maiores do que o Brasil. O Brasil tem um dos menores salários mínimos do mundo. Então, isto é um problema que eu estou chamando de política geral de concentração. Quer dizer, aqueles tais 6% de enriquecimento não foram, não houve um processo de redistribuição. De renda, por exemplo, porque esse problema de redistribuição de renda não é como muita gente pensa por aí, ouço falar pelas ruas. As pessoas são muito primárias nas coisas que afirmam. Ouço pessoas nas ruas, porque tem muito vagabundo, as pessoas não trabalham, as pessoas não querem trabalhar, por que eu vou pagar mais para o sujeito? Por que aumentar o salário mínimo dessas pessoas que não têm vontade de nada? Isso é uma observação primária, uma observação que não tem sustentação nenhuma. Porque exatamente o contrário, se você tem um país que tem uma renda média melhor, você tem um país alavancado para o crescimento, quer dizer, você tem um país que se prepara para ficar melhor, para ser mais justo, para ter uma saúde melhor, uma educação melhor. Quer dizer, repito, então, se nós pegarmos esse esquema geral que eu estou tentando colocar muito rapidamente aqui, quer dizer, é um país de modelo concentrador. Concentrador, está tudo concentrado. Veja as grandes cidades. São Paulo cresce violentamente. Daqui a pouco tem 20 milhões de habitantes. Quer dizer, é um modelo do ponto de vista urbano concentrador, é um modelo do ponto de vista econômico concentrador, é um modelo do ponto de vista cultural concentrador, do ponto de vista de educação concentrador. Porque, pasmem os senhores que me ouvem, o país é um dos últimos remanescentes no mundo todo que tem taxas de analfabetismo crescentes. Como é que pode um país como o Brasil não conseguir debelar o problema do analfabetismo? Os índices da Unesco, que é exatamente o órgão da ONU que controla essas taxas em nível internacional, tem mostrado que o Brasil está entre os países do mundo que ainda mantém as mais altas taxas de analfabetismo. Então, isso é um modelo concentrador. Quer dizer...
Continue,
Bom, então, isso é, de novo, um problema de concentração na área de educação. Agora, como é que você vai fazer um país melhor, um país mais rico, um país em que as pessoas possam ser um pouco mais felizes, não fiquem aí batendo a cabeça na parede porque ganham um salário mínimo, não sabem o que fazer com um salário mínimo? Quer dizer, um país, ele precisa estar com a educação. E, sobretudo, o mundo, quer dizer, nesse final de século, e no século que viremos, que teremos pela frente, será um mundo de domínio da tecnologia. Quem não dominar tecnologia vai continuar periférico, como estamos hoje. Agora, dominar tecnologia significa escola, significa educação de excelente qualidade. E não educação para fazer de conta que as pessoas estão alfabetizadas. Porque quem faz de conta que está alfabetizado não vai operar computador de última geração, não vai operar sistemas complexos do ponto de vista de comunicação, não vai operar a robótica que está, fincada definitivamente no setor industrial. É. Quer dizer, não vai ficar fora do mundo.
Adilson, nós estamos chegando ao final e não poderia deixar essa questão sem realmente abordá-la. Fernando Henrique, candidato a presidente da República, com a possibilidade de uma aliança com o PFL. Como você vê?
Bom, essa é uma questão complicada, né? Que se montou aí uma equação, digamos, complicada, que tem o Fernando Henrique Cardoso como uma espécie de epicentro. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso, ele vive uma situação que eu acho assim, realmente incrível. É uma coisa espantosa o que ocorreu com ele. Porque o Fernando Henrique, que é uma pessoa de alta respeitabilidade, uma pessoa íntegra, mas ele pegou a economia do Brasil há 10 meses, 11 meses, se tornou ministro da Fazenda, né? uma inflação que estava em torno de 20%. Em torno de 20%. 10 meses depois, ou alguma coisa em torno disso, a inflação está por volta de 45%. Ou seja, nós temos, num período de menos que um ano, uma inflação aumentada em 20%.
É o próprio número do PSDB, 45%.
Não. Só esse dado levaria, em qualquer parte do mundo, o ministro da Fazenda a... Ele cairia. Quer dizer, não há um ministro da Fazenda que aguente 20% de inflação, quer dizer, passar de 20% a 45%, como o Fernando Henrique passou. Os índices industriais, todos eles caíram nesse ano. Todos eles caíram, os índices industriais. Houve um aumento de desemprego, houve queda na atividade industrial, houve uma pequena melhora da atividade industrial por volta no final do ano passado, que houve um pico, houve uma melhora percentual, mas esse número retroagiu. Então, Fernando Henrique, quer dizer, os números foram... Essa é uma coisa muito curiosa, porque os números retroagiram. Mas ele não. Pelo contrário, ele foi ganhando densidade eleitoral, inclusive, não é? A ponto de estar hoje em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. De modo que há o que eu... vejo assim, há uma aposta de setores da sociedade brasileira, alguns setores da sociedade brasileira, forte no Fernando Henrique, que se tornou, curiosamente, uma espécie de uma pessoa que está aí para resolver uns problemas. Por exemplo, Havia problema na área, na área das relações internacionais? O Fernando Henrique foi para o Ministério, foi ser ministro das relações internacionais. Daí a economia estava desgraçada em 20%, com 20% de inflação. O Fernando Henrique foi guindado ao posto de ministro da Fazenda. Agora, querem que ele retorne ao Senado para tocar a revisão constitucional, que parece que já está micada. Mais insuficiente tudo isso, agora o Fernando Henrique surge como um nome para concorrer à presidência da República. Então, é o Fernando Henrique, repito, que é uma pessoa decente, eu fui aluno dele e tudo isso, ele está surgindo como uma espécie de nome, uma espécie de salvador da nação, né? Eu não sei exatamente qual é o potencial de fogo que ele possui, eu nem sei se ele se sentiria muito bem nesta função de novo salvador, novo messias, né, que vem de alguma maneira resolver os problemas.
Ironicamente, Fernando.
Que vem resolver esses problemas todos. De modo que essa aliança é uma aliança complicada, porque é uma aliança, para sermos claros, é uma aliança entre um partido que surgiu com uma proposta social-democrata, uma proposta de fazer, vamos dizer assim, uma economia socialmente justa, né, mas que se alia ao PFL, que é exatamente um setor extremamente conservador, né, retrógrado, é um setor que vem da finada arena, né, que surgiu, inclusive, numa circunstância meio complicada, porque o Antônio Carlos Magalhães batia de frente com o Maluf, então foram fundar partidos diferentes, mas saídos todos do mesmo ventre, né, da arena. Mas que é uma aliança para ganhar a eleição. É uma aliança que tem esse sentido. Eu não sei se é uma aliança ética, vamos dizer assim, não é? Mas ela está colocada aí, não é? Provavelmente com o filho do Antônio Carlos Magalhães sendo vice ou senador, de modo que vai ser uma parada complicada para o próprio Fernando Henrique, para o PSDB, que, enfim, tem uma proposta que eu entendo não ser exatamente coincidente com a proposta do PFL.
Adilson, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos que, nesse instante, você fizesse as suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer a sua gentileza de me convidar para essa conversa absolutamente despretensiosa nesse domingo de Páscoa, não é? E desejar a todos exatamente uma feliz Páscoa, e eu fico à disposição para outros momentos que passar por aqui, é? Para a gente continuar essa conversa absolutamente despretensiosa, repito, sem qualquer intuito aqui de fazer pregação de coisa alguma. Muito obrigado.
Nós que agradecemos imensamente a sua disposição de estar aqui, papiar conosco. É sempre uma alegria recebendo de São Paulo, e você que está dentro, né, está num dos centros privilegiados do mundo, né, e numa universidade também privilegiada, está ali exercendo a sua função de docente, aqui conosco, partilhando, né, dos seus saberes, das suas experiências, é para nós um motivo de satisfação e de alegria, tá? Aos nossos ouvintes, a nossa gratidão, uma boa tarde, que tenha uma tarde cheia de alegria, bastante festa e fraternidade, né, confraternização entre as pessoas. E até o próximo domingo, e que Deus nos abençoe.
Acho que é rápido demais, né? Uma hora você
dá pra... Uma hora muito rápida, né? Você imagina? Você imagina? Porque, olha, nós não jogamos conversa fora, não. Tentamos
organizar em blocos para ter um aprofundamento um pouco maior. Né?
Mas se eu fosse puxar os ganchos que eu gostaria, nossa, de ter puxado, né?
Nós ficaríamos horas aqui,
né? Horas, né? E você pode me observar, o programa da Mantina, não sei, o Nelson, não sei se o Nelson comentou com você, mas esse programa tem tipo um gesto muito bom, né? Que é o problema que acorda os presidenciais, o problema das cidades, das escolas, puxa aqui. Quando eu vejo política, o que eu disse quando vem aqui, é uma coisa oposta como membro do PT, no sentido de apoiá-lo, não, vem aqui falando com questões, mexendo com eles, entendeu? discutindo, assim, né, comparando, né? Você tá bem mesmo? Pô, vamos fazer piada, né? De realidade. Não, mas esse é o papel do jornalismo, né? Daqui a gente tem que. Não sei, agora a gente. Eu vou mandar, não sei até quando.
Ah, você conseguiu um horário.
Eles foram mais de um ano.